vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6:08, uma ótima noite pra você. Tá chegando Gabriela Esportiva desta segunda-feira, 30 de junho de 2025. O oferecimento Inforlays é mais completo em recargue suprimentos para informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Léo do Coco, água de coco no atacado e no varejo para Ilhéus e região. O Instagram é Léo Itália S1 e o Zap é o 73998500700.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6:09, bancada do Gabriela Esportiva formada. Deixa eu dar boa noite, Zé Maria, boa noite para você.
Boa noite, Clara Menezes, Carla Menezes, boa noite, Fred.
Zé tá emocionado.
Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. O Fluminense sobrou, gente. Honrou as tradições do futebol carioca, né? Foi absoluto, no meu entendimento. Não tremeu, entendeu? Teve postura. O placar acabou sendo um placar pequeno pela grandeza da raça tricolor. Então, foi um Fluminense muito diferente do que a gente tem visto nos últimos tempos, com a postura diferente, com a raça diferente, com a vontade, né? Um jogo conquistado, um jogo histórico, né? A escola italiana, entendeu? Não teve forças sequer para buscar um empate, um Fluminense muito superior.
Inclusive nós temos, claro, um torcedor fluminense aqui na bancada do jornal do Gabriela Esportiva. E eu vou dar uma boa noite diferente para ele.
Grito de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina.
6:10, Fred Menezes. Tá de riso de canto a canto, né, Fred Menezes?
Não,
boa noite.
Não tem como ser diferente, né, Carla? A gente chega um pouco mais cedo aqui, só peguei em casa aí o primeiro tempo, o segundo tempo, assisti aqui pelo celular, mas assim, muita emoção, né? Por conta da dificuldade. É claro, o Fluminense foi com um jogo diferente hoje, uma estratégia diferente. O técnico Renato Gaúcho está de parabéns, né, por isso. Sabe, né, que teria uma dificuldade grande pela frente. Saiu jogando com três zagueiros, né, mudou o jeito de jogar do Fluminense.
Surpreendeu aos 3 minutos de jogo. Esses três zagueiros, Fred, aumentou a altura do time do Fluminense. Sim, o time italiano era muito mais alto do que o time carioca,
muito,
entendeu?
Jogadores altos e
então,
fortes, né?
Renato foi muito feliz hoje em fazer essa opção de jogar com três zagueiros. O Fluminense, gente, não errou. Foi um time que soube fazer a condução da bola, soube sair dos momentos difíceis, teve mais iluminação, né? Fábio fez no primeiro tempo, no segundo eu também não vi o jogo, porque a gente já estava a caminho aqui da rádio, mas no primeiro tempo Fábio fez uma defesa de altíssimo nível, quer dizer, um Fluminense com a intensidade que há muito tempo a gente não via.
É até surpreendente, né, Zé, porque ele não terminou bem o ano.
Não terminou.
Começou com,
mas o jogo
também
voltou a ser forte, sobretudo pelo lado direito do campo. Esse João Arias é a estrela desse time tricolor. jogador, um meio atacante, né? Um meio atacante que faz a condução da bola, ele prende a bola, é difícil você tirar a bola.
Ele até que não começou muito bem,
pois é, e o Cano hoje, rapaz,
o Cano
completando 200 jogos com a camisa do Fluminense, foi incisivo naqueles 3 minutos, marcando aquele gol, cabeceando a bola com força por baixo das pernas do goleiro italiano. Olha, Fred, o Fluminense, o placar acabou ficando pequeno.
Foi,
pelas chances do Fluminense no primeiro tempo, entendeu?
Não chegou a marcar um gol que foi anulado por causa de meio corpo de impedimento.
Exatamente.
De um zagueiro.
Exatamente, do zagueiro,
Samuel
do terceiro
Xavier
zagueiro.
Xavier perdeu também uma bola que ele podia ter feito o gol.
Xavier perdeu um gol na pequena área,
na pequena
área. Numa pequena área, numa bola depois de uma defesa importante do goleiro num chute de Arias.
Renato...
Esse João Arias, com certeza... será eleito hoje, eu ainda não tenho essa informação, o craque do jogo.
E com esse resultado aí, Fred Menezes e Zé Maria, quais os próximos passos agora na Copa do Mundo de Clubes do Fluminense?
Tanto o Fluminense quanto o Palmeiras passaram para as oitavas, né? Então ele vai disputar agora, brigar para vencer, se não for no tempo normal, na prorrogação ou nos pênaltis,
para
ir para as semifinais. Então está entre os 8 clubes mais importantes do mundo, né? E vai colocar no bolso aí 72 milhões, não é pouca
mais
coisa.
Mais 72,
já havia, só nesse jogo.
Já havia ganho 148, 220 milhões a realidade do Fluminense desse Mundial de Clubes.
Não só isso, né, cara? Uma equipe como o Fluminense, claro, as equipes brasileiras são conhecidas no mundo todo do futebol, né? Mas cresce muito, né, os olhos de todos os torcedores para esse clube. Então isso tudo é mais fácil de você conseguir patrocínios e tal. Isso é sem sombra de dúvida. Esse primeiro campeonato mundial nesses moldes, isso é muito bom para qualquer equipe de futebol do mundo, não é nem brasileiro. Brasileiro então, porque os clubes europeus, eles já trabalham com um volume de recursos muito maior. Para você ter uma ideia, a folha do Flamengo, eu acabei de ver isso aqui, é R$1.600.000, né, reais. A folha do Bayern, 10 milhões. Então você vê a diferença do atleta que você pode ter lá, os melhores do mundo.
O peso, né?
É o peso grande, não é à toa que o Bayern é o que é, e esses clubes europeus têm realmente uma condição muito maior. Claro que o Fluminense hoje fez um jogo por uma bola, só que o Fluminense nesse jogo de uma bola ele conseguiu fazer o gol aos 3 minutos. Isso inclusive me preocupou, porque você joga por uma bola, segura atrás, começa atrás e vai, às vezes vai agredindo aos poucos num contra-ataque. O Fluminense na verdade não tinha um contra-ataque porque ele se fechou muito, né? Mas acabou fazendo o gol aos 3 minutos, segurou o jogo, primeiro tempo todo eu vi. Teve mais 2 chances de gol, não conseguiu fazer. Foi pro segundo tempo, eu fiquei mais fora, né? Até porque já estava nervoso demais, esperando que o jogo acabasse logo, torcendo que acabasse logo, que a gente fica, acaba, tá vencendo, meu irmão. É tão importante a vitória que você esquece até do próprio futebol. Não é o futebol que eu gosto de assistir, porque primeiro que eu não gosto de sofrer, eu gosto de ver futebol bonito, né? Jogado. Não que o Fluminense tenha jogado feio, porque o Fluminense tentou jogar o jogo que ele tinha com suas possibilidades, né? E o técnico arrumou a estratégia justamente para isso. E deu certo. Então o Renato está de parabéns, a equipe toda está de parabéns, o Ganso está de parabéns que voltou a concluir, fazer gols. O Ganso estava voltando de uma contusão, entrando aos poucos no Fluminense. O Ganso tem uma história grande, né? Em 200 e tantos jogos, 100 gols. Então praticamente cada 2 partidas ele faz um gol. Então um jogador muito importante, apesar de já estar com uma idade um pouco já chegando no final da carreira, mas é um jogador que se preparou depois da cirurgia que fez, voltou magro, forte e sempre atento. Então um jogador que perde poucos gols. Aconteceu isso também no jogo que logo mais nós vamos comentar aqui sobre o jogo do Flamengo, né, contra o Bayern. O Harry Kane, um jogador inglês que joga na Alemanha, um jogador da seleção da Inglaterra, grande jogador do mundo, né? E que também não perde três oportunidades, quatro, ele faz dois, três gols. Entendeu? A gente logo mais vai entrar. Eu vou dar boa noite, né, Carla? A você, que eu não pude nem dar boa noite
não
direito.
Não conteve, a emoção.
A Zé Maria, não contive. Aos ouvintes da Gabriela Esportiva. Gostaria de dar boa noite também a Júlio. Mas Júlio, ontem, teve um ataque de formiga na casa dele. E ele pegou a Baigon lá da Bayer e jogou nas formigas. Só que aí
Deus.
Ficou com uma dor de cabeça tão grande que ele não pôde vir pro programa hoje. Então me desculpe os ouvintes aí também pela falta, a ausência de Júlio César,
meu Deus.
Júlio César está desconectado. Agora, ainda falando desse jogo do Fluminense, meus amigos da Gabriela, a realidade é que o Fluminense fez um jogo de gigante, né? Derrubou a Inter de Milão, está nas quartas de finais. O adversário.
Vice-campeão
europeu, a Inter de Milão. Está nas quartas de finais e pode enfrentar, na próxima fase, o Manchester City.
Inter de quê, Zé Maria?
Pepe Guardiola.
Inter de quê você falou?
É o Inter de Milão.
Inter de Milão. Né? Ele
você
venceu.
Falou Inter de Limão aqui no Rio.
Não.
Limão? Mas foi, então, foi a limonada que foi.
Foi a limonada que o Fluminense
assim,
preparou, entendeu? Com maestria, se classificou.
E deu certo, né,
e
Zé?
E agora a tarefa é muito difícil. Já está entre os oito. Olha, já está entre os oito melhores da competição mundial. É uma façanha para Fluminense, para Palmeiras também.
Uhum. Sem dúvida.
Entendeu? E o próximo jogo do Fluminense será um jogo contra
Um grande time.
Inclusive,
é o mesmo time
da escola europeia.
E o Fluminense, né, fez a final do Mundial.
Manchester City.
O Fluminense tomou de 4, se eu não me engano. A hora é essa aí de reverter isso aqui. Não é fácil, não, porque o Manchester City é uma equipe. Hoje a Premier League é o campeonato inglês, é o campeonato mais forte da Europa. Então os grandes clubes ingleses são os clubes que estão, claro, o PSG venceu esse ano contra o Inter de Milão, mas o Manchester City brigou ali nas semifinais, mas é o campeão mundial do ano passado, o Manchester City, se eu não me engano, não sei se foi com o Botafogo, posso estar atrapalhando alguma coisa aqui que eu estou muito emocionado.
Eu ia falar isso para você, calma, deixa, não fala agora do próximo adversário não, que ele vai ter que é a chance dele, calma, para você não se emocionar mais.
Não,
curte aí esse momento.
Mas é muito difícil.
Nesse jogo de hoje, quem errou muito foi a Inter de Milão. Errou demais e nos deixou uma imagem de um time cansado, né? O Fluminense sobrou no duelo
Foi no segundo tempo, provavelmente, eu não sei, que eu não vi, né, Zé? Mas ele já estava, até o próprio Fluminense no início do jogo, aquele menino Donato, ele já estava cansado no meio do jogo, um jogador que joga aqui no Brasil, né? Então, porque ele estava correndo muito no meio, né? Se dedicando, né? E o próprio comentarista do jogo, ele comentava que ele precisava ir com mais calma para poder chegar nas bolas mais importantes, ele chegar inteiro. Mas a gente vê que quem está correndo atrás, quem correu atrás foi o time da Inter, o time todo do Inter. E isso, você correr atrás e com o clima, clima meio pesado, é complicado, né? Então,
além
deve ter sofrido.
Além de um outro aspecto, né? A boa marcação do time tricolor.
Sim.
Né? Que
sim,
impediu que os atletas do time adversário chegassem com facilidade. O Fluminense fez um jogo muito diferente do Flamengo. O Fluminense não teve erros, né? O Fluminense provocou, sim, se aproveitou bem dos erros
é
do seu adversário. Então, gente, temos que aplaudir.
Abriu mão da posse de bola, né, Zé? Porque claro. O Flamengo não abriu mão, o Flamengo foi bater de frente.
Pois é.
E aí realmente acabou sofrendo.
Temos
muito
que aplaudir o Fluminense, uma bela surpresa no jogo de hoje.
Uma bela surpresa para o futebol brasileiro.
Salvando
também, né?
A honra do futebol do Rio de Janeiro.
O Gabriela Esportiva traz para você o que acontece perto da gente.
Agora 6h22, olha, nem tudo são flores. É, nem tudo são flores na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo se despede hoje com 150 milhões em premiações. Com a derrota por 4-2 para o Bayern de Munique e a eliminação nas oitavas de final, o Flamengo se despede da Copa do Mundo de Clubes com pouco mais de 150 milhões em premiações. Caso avançasse para as quartas, o clube garantiria mais de 71 milhões. Cada vitória aí na fase de grupos equivale a 2 milhões de dólares, viu? Equivalente aí a 11 milhões de reais. O empate vale 1 milhão de dólar, equivalente a mais de 5 milhões de reais. E o Flamengo venceu o Esperance, o Chelsea e empatou com o Los Angeles FC. Ou seja, arrecadou aí 27,5 milhões pela classificação às oitavas. O clube garantiu mais de 7,5 milhões de dólares, cerca de 41,3 milhões de reais. Antes disso, apenas pela participação na competição, o Flamengo já havia garantido aí mais de 15 milhões de dólares, né, que é cerca a 83,7 milhões. O presidente Luiz Eduardo Batista, ele revelou aí que desde o valor mais de 65 milhões foram pagos no início de junho, antes mesmo do início do torneio. Zé Maria.
É, Flamengo e Botafogo pegaram aí 148 milhões, né? A realidade de Palmeiras e Fluminense já é outra. Já está beirando aí 220 milhões, entendeu? São 70 milhões a mais, 72 milhões a mais do que a dupla do Botafogo e do Flamengo.
Gabriela Esportiva, o seu programa.
Agora 6h24, bora falar do Palmeiras, meninos. Olha, o Palmeiras perde o Gustavo Gomes e o Piqueres para as quartas de final na Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras terá aí dois desfalques importantes para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Os defensores aí, Gustavo Gomes e o Joaquim Piqueres, receberam aí cartão na vitória por 1-0 contra o Botafogo no último sábado. Eles terão de cumprir suspensão na próxima fase. Piqueres estava pendurado e recebeu o segundo amarelo por uma falta em Arthur no segundo tempo. O Gomes, que também estava pendurado e já havia recebido um amarelo no primeiro tempo, por falta em Alan, foi expulso na prorrogação depois de uma disputa com Barbosa no meio de campo. Além dos dois jogadores, Abel Ferreira também não poderá contar com o Murilo, que teve uma lesão na coxa esquerda e não deve atuar mais na disputa da Copa de Clubes. Para a defesa, Abel Ferreira conta com mais dois zagueiros entre os inscritos. Está o Mikael, Naves e Benedetti. O escolhido formará dupla aí com Bruno Fuchs nas quartas de final. Na lateral, Vanderlan, substituto imediato de Piqueres. O Giai, Richard Rios, Rafael Veiga, o Felipe Anderson e Abel Ferreira. Estavam pendurados aí no último sábado, mas não receberam cartão na partida contra o Botafogo e estão liberados aí para o confronto nas quartas de final. O regulamento do torneio, Zé, estabelece aí que todos os cartões são zerados a partir da próxima fase.
É isso aí. Agora o Palmeiras vai ter um problema, porque na verdade ele perdeu três titulares absolutos do seu sistema zagueiros, defensivo.
E vai enfrentar o Chelsea.
Murilo, né? e Gomes, os dois zagueiros, o zagueiro e central Piqueires, e o quarto zagueiro. Piqueires é o lateral esquerdo titular da posição. Então, na verdade, é um desfalque grande, porque são três titulares no sistema defensivo do time do Palmeiras. Tem jogadores? Tem. Mas esses três jogadores são diferentes.
Esses são absolutos na posição
do time do Palmeiras.
E o time dá uma segurança enorme para a equipe.
Tomara que essa turma que entra não comprometa, né? Porque a gente não pode chegar aqui e dizer que o lateral esquerdo que vai substituir o Piquerez tem a mesma intensidade, tem a mesma qualidade dele. Isso efetivamente não é nenhuma realidade, porque a gente sabe que são esses três jogadores, já vêm jogando há muitos anos na posição, como titulares, né? Absolutos. A gente lembra que o Murilo havia perdido no jogo anterior, quando o Palmeiras tomou aquele gol, que ele acabou tendo o esforço físico que ele fez, provocou um estiramento, entendeu? E ficou, já está fora, inclusive, do Mundial de Clubes, não tem mais possibilidade. E o Gomes e o Piquerez, em razão de cartões amarelos, é um Palmeiras que entra com um desfalque nessas posições, né? Na lateral esquerda e dos seus dois principais zagueiros.
É difícil, viu, Carla? Porque você ter jogadores tão importantes numa competição dessa, não só por causa da contusão de Murilo, mas dos cartões.
A gente lembra, né, Fred? São jogadores a nível de seleção.
Seleção, e você
O Gomes é titular absoluto na seleção do Paraguai. O Murilo também a nível de seleção.
Seleção brasileira. Né?
O Piquerez da mesma forma.
Da mesma forma.
Quer dizer, são três jogadores de uma intensidade diferente que vai preocupar, porque a gente já percebe. Por exemplo, qual foi o caminho do sucesso do Fluminense hoje? Um sistema defensivo forte, que em nenhum momento vacilou no jogo, entendeu? Muito pelo contrário. Então, o time, quando entra bem e o gol acontece muito cedo, isso fortalece. Quem sentiu o impacto hoje foi a Inter de Milão. Essa é a equipe, sim. A equipe italiana,
Silva, né,
foi surpreendida com aquele gol, com a raça, com a postura do time do Fluminense. O Fluminense, Fred, isso a gente precisa dizer, precisa ser dito. Não sentiu, como o Flamengo sentiu.
O Flamengo errou muito no início do jogo.
O início do jogo dele.
Acho que a estratégia não foi legal.
A responsabilidade era muito grande. Muito embora a gente reconheça, né, que a escola alemã tem uma intensidade muito mais forte, no meu entendimento, do
Sem
que
dúvida.
A escola italiana.
Hoje, nesse momento, com certeza, né? O momento não que a Alemanha está vivendo o seu melhor momento, mas o Bayern é a equipe.
É diferente.
Mais
o Bayern é diferente.
Maior
é o maior investimento do futebol
alemão. E sempre teve uma escola espetacular. A Itália, ela está tentando se reerguer, porque a Itália já teve seu momento também de auge. É uma grande escola de futebol europeia, né? Voltou a brilhar em alguns momentos aí, inclusive no campeonato europeu, essa equipe, Inter de Milão. Mas, na verdade, foi surpreendida, né, Zé? Porque não conseguiu jogar. Eu acho que, inclusive, o Fluminense se aproveitou muito da experiência e da qualidade do jogador Thiago Silva no comando da defesa. O Thiago Silva colocou mais um zagueiro para ajudar ele. E ele sabe arrumar a equipe, mesmo que tem muita experiência, né? Profissional de primeira linha, um dos melhores zagueiros do mundo, né? Há algum tempo. É um jogador, inclusive, que estivesse fisicamente bem ou com 2-3 anos aí a menos, ainda iria para uma próxima Copa do Mundo pelo Brasil, porque o jogador tem muita qualidade e ele segurou o jogo ali atrás.
Não, a chegada dele, além de ser um líder natural dentro de campo, a chegada dele deu uma personalidade diferente ao elenco. Claro que, primeiro, a gente tem que reconhecer a ousadia de Renato Portaluppi, né? Renato surpreendeu com os três zagueiros, entendeu?
Sim.
Que justificaram a escalação dos três zagueiros. E esses três zagueiros, com a liderança do Thiago, né, acabou transformando o Fluminense numa equipe que errou, que não errou. Numa equipe que teve um comportamento diferente que a gente estava acostumado a ver na temporada do Campeonato Carioca e do início do Campeonato Brasileiro. Foi um Fluminense com um estilo de jogo muito diferente. Foi um Fluminense muito forte, foi um Fluminense sabendo o que queria, entendeu? E mantendo uma posição de altivez praticamente do goleiro ao seu último homem lá no setor de ataque.
E no caso do Palmeiras, o Palmeiras é uma equipe que tem um grande elenco. Mas nenhum elenco no Brasil Claro, tem um Flamengo, um grande elenco, o Palmeiras, um grande elenco, mas os duas, três peças importantes como essas do Palmeiras, ele não tem como recompor. Não tem isso no banco do Palmeiras. Vamos ter zagueiros mais jovens, zagueiros fortes, altos, com muito potencial, mas jogadores que não têm experiência. Então, jogadores que não jogam junto como esse, já jogam junto já há algum tempo. Então, o Palmeiras vai
ter
muita dificuldade.
O Palmeiras, gente, está usando um jogador que está atuando no sacrifício. É o caso do Paulinho, que precisa fazer uma nova cirurgia. A cirurgia que foi feita
não resolveu,
ele entrou no jogo, decidiu o jogo e teve que sair.
Decidiu
porque
os dois jogos.
Não estava mais suportando as dores, entendeu? Então, percebam esse tipo de dificuldade. O próprio Flamengo utilizou ontem um jogador, o De La Cruz.
De La Cruz.
É um jogador que está meia boca.
Está voltando de
uma contusão muito séria também. Quer dizer, é uma competição de um nível muito alto, isso provoca um esforço fora do comum. E hoje, gente, o que a gente precisa reconhecer é que o Fluminense fez o seu papel com maestria e está aí. Uma boa surpresa. Antes desse Mundial de Clubes, quem apostaria no Fluminense ficar situado entre os 8 melhores da competição do Mundial de Clubes da FIFA, acredito que ninguém apostaria no Fluminense. Mas o que surpreendeu mesmo foi a postura do Fluminense no jogo de hoje.
É verdade.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6h43, estamos de volta com Gabriela Esportiva nessa noite de segunda-feira. E a gente volta falando sobre o Corinthians aqui, viu? Ele é investigado pela Polícia Federal por suspeita de sonegação de impostos. A Polícia Federal investiga a prática de possíveis crimes tributários do Corinthians. No jargão popular, sonegação de impostos. Olha, o inquérito foi aberto no dia 30 de abril por determinação da Justiça, após solicitação do Ministério Público Federal. O órgão suspeita que a direção do Corinthians tenha incorrido nos crimes previstos aí nos artigos 1 e 2 da lei de número 8.137/90. O período em que os supostos delitos foram cometidos, bem como os valores envolvidos, estão em sigilo. Mas, de acordo com informações, há débitos parcelados em 2023 na gestão aí de Duílio Monteiro Alves, que não foram quitados em 2024, quando Augusto Melo era o presidente. Ambos os dirigentes se manifestaram por meio de notas oficiais reproduzidas ao final da reportagem. A investigação ainda está em estágio inicial. O Ministério Público pediu que, se possível, o inquérito seja concluído em até 4 meses. Mas este prazo aí pode ser prorrogado, hein, Zé Maria e Fred Menezes?
Ah, isso é muito natural no Corinthians, né? Corinthians virou uma equipe que só anda no noticiário policial, entendeu? Saiu do noticiário esportivo já há algum tempo, né? Isso faz parte da gestão temerária, né, que tomou conta do time do Corinthians, tanto na gestão do Duílio como na gestão desse atual, que foi destituído do cargo também, e que não deve nem retornar para o bem da agremiação esportiva. Então, isso não nos surpreende, muito menos a torcida corintiana.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Agora 6h45, vamos falar do Bahia. O elenco do Bahia ainda está de férias, mas isso não impediu o clube de marcar um golaço na última quarta-feira. A renovação de contrato com Rogério Ceni por mais 2 temporadas é um chute no ângulo depois de um drible desconcertante naqueles de deixar o marcador caído no gramado da Fonte Nova. O Rogério Ceni desembarcou em Salvador com 2 anos de contrato e agora recebe aí mais 2 para desenvolver um trabalho que já está em clara e constante evolução. O Bahia de 2025 é melhor que o de 2024, que por sua vez era superior ao de 2023. com estabilidade e recursos oferecidos pelo Grupo City, o treinador tem condições de manter a escalada e fazer o clube pensar em coisas maiores até 2027. O primeiro semestre quase perfeito nesta temporada é prova disso. O clube e treinador planejam a colocarem aí em prática um trabalho que rendeu título estadual. Liderança na Copa do Nordeste, vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, campanha do G6 no Brasileiro e um desempenho honesto na Libertadores, mesmo com a eliminação na fase de grupos. Tudo isso com rotação do elenco e chance para as divisões de base. Zé Maria.
Eu acho muito pouco o que foi feito no Bahia. Acho muita comemoração para pouca conquista, porque ganhar apenas um campeonato baiano, isso não é referência para um elenco que tem o time do Bahia.
Nem para a equipe do Bahia, né? Nem para o elenco.
Então ele precisa ganhou o campeonato baiano, tem a obrigação de ganhar a Copa do Nordeste pelo elenco que tem, pela realidade salarial dos clubes do Nordeste. Bahia tem a obrigação de ganhar a Copa do Nordeste, e esse campeonato baiano está bem posicionado ali na parte de cima da tabela, mas ainda é muito cedo para estar se comemorando alguma coisa do campeonato brasileiro, para estar se comemorando alguma coisa. Eu acho 2 anos a mais. Bom, o Renato Paiva, que veio como a salvação para o Botafogo, já recebeu, entendeu, a demissão dele lá mesmo, nos Estados Unidos. Foi demitido.
Foi demitido.
Pelo SAF do Botafogo por má aproveitamento do elenco. Quer dizer, a culpa agora não é do Botafogo, não, dos jogadores do Botafogo, não. A culpa é do treinador. Rapaz, não dá para a gente engolir. O que eu falei aqui sexta-feira, a tendência é Palmeiras ganhar o Botafogo. Tem mais elenco e tem um treinador de melhor qualidade.
E há mais tempo,
entendeu,
na equipe
já
também.
Já está, né, na equipe há 5 anos e não deu outra, gente. E o Botafogo entrou fechadinho. O Renato Paiva agora é o culpado de tudo, porque diz que o Botafogo jogou para se defender.
Perdeu de 1-0.
Se o Botafogo perdeu atacantes importantes, como vendeu Luiz Henrique.
Vários jogadores, entendeu? O centroavante reserva.
Pois é, o Tiquinho Soares.
Perdeu meio gente no meio de campo também.
Pois é, então, isso que aconteceu nesse Mundial de Clubes, na minha cabeça eu já previa isso, tanto que eu não tive medo, porque difícil é você falar antes do jogo ser realizado. Depois que o jogo aconteceu,
Aí é fácil.
Entendeu? E eu disse, a tendência é dar Palmeiras, porque enxergava que o Palmeiras tinha, como tem, no momento, um elenco de melhor qualidade do que o time do Botafogo.
O Botafogo se desfez demais aí de vários jogadores, ainda tentou fazer contratações, mas que de longe não
agora
chegou nem perto do
agora,
que foi
Fred,
a equipe do Botafogo do ano passado.
Agora, Fred, eu acho que o erro do texto é que eu não conseguia
enxergar
no Renato Paiva, nesse português, português de segunda linha do futebol europeu, porque ele não tem um tamanho dos principais técnicos do futebol português.
Não.
Ele está longe dessa realidade. Ele não deveria nem ter sido contratado para dirigir o Botafogo. Passou 4 meses aí, entendeu? Uma peça que a gente já conhecia, porque já tinha passagem aqui no Bahia, quando o Bahia tinha, é verdade, um elenco de menor intensidade do que o elenco atual.
Também.
Mas, enfim, não conseguia enxergar currículo, né, em Renato Paiva para dirigir um elenco, entendeu?
Que acabara de
conquistar uma Copa Libertadores da América e um Campeonato Brasileirão. Então não deveria nem ter sido contratado, essa é a realidade. O Rogério Ceni está bem. Se ele não pavimentar um restante de campeonato com intensidade, ele não vai durar, porque essa é a realidade, tem um prazo de validade. Todo treinador tem um prazo de validade.
Uns mais curtos do que outros.
Depende da competência de cada um, do tamanho de cada um.
E de cada clube,
né,
também.
O Abel Ferreira já é considerado um treinador de ponta.
Sim.
Né? E o Renato Gaúcho pode sair desse Mundial, entendeu, com a qualificação melhor.
Melhor, com certeza.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Agora 6h51, vamos trazer informações atualizadas sobre o Baianinho, Zé Maria.
Baianinho realizou ontem, dia 29, a sua última rodada na fase de grupos, a nona rodada. O Salvador Futebol Clube empatou com o Itabuna em 0-0, jogo que aconteceu em Conquista. O Bahia de Feira, jogando na Arena Cajueiro, venceu o Ipiranga por 2-0. O Grapiúna, aqui no Mário Pessoa, perdeu para o Fluminense de Feira. 3-0 foi o placar desse jogo. E Conquista, ele é único. Essa partida a federação cancelou. Não havia mais razão de motivo. Eram duas equipes já eliminadas, como também foi cancelado o jogo Teixeira e Galícia, né? Pelo afastamento da equipe do Teixeira de Freitas. Então deu aquilo que a gente sempre comentou aqui no Gabriela. Galícia é a equipe, tem um jogo a menos, mas o Galícia é a equipe que deve chegar na quarta posição, porque realmente isso aconteceu. Itabuna fez a melhor campanha na fase de grupos, 23 pontos, foi o primeiro. Bahia de Feira, o segundo, com 20 pontos, e o Fluminense em terceiro com 20. O que diferenciou o Fluminense do Bahia de Feira foi o saldo de gols. O saldo de gols do Bahia de Feira foi o mais alto de toda a competição, por isso ele ficou na segunda posição. E o Galícia, com 15 pontos, superou Ipiranga perdeu ontem. Se vencesse, a vaga era dele, mas não teve intensidade para vencer o jogo. Galícia é o quarto colocado. Bom, a fase começa, agora é a fase semifinal, começa a partir da data do dia 5 de julho, é um sábado, teremos os jogos de ida, porque na semifinal, gente, é diferente da fase de grupos. As equipes vão jogar, agora é duelos de mata-mata, vão jogar jogos de ida e jogos de volta também. O primeiro colocado, Itabuna, vai enfrentar o Galícia, que foi o segundo colocado, o quarto colocado. E o Bahia de Feira enfrenta o Fluminense. Nesse primeiro jogo da semifinal, jogos de ida, teremos no sábado, dia 5 de julho, Fluminense e Bahia de Feira no Joia da Princesa. O jogo da volta será Bahia de Feira e Fluminense na Arena Cajueira, provavelmente no dia 12. E teremos também, na primeira semifinal, Galícia e Itabuna. A federação já determinou o local. Arena Cajueiro será no domingo, dia 6, portanto, os dois jogos da semifinal, da ida das semifinais, vão acontecer na cidade de Feira de Santana. A tendência, infelizmente, como se classificaram em segundo e em terceiro lugar, as duas equipes de Feira, uma vai morrer e uma já está no Baianão do ano que vem. Porque, Fred, são dois jogos de ida e de volta entre Bahia de Feira e Fluminense. Quem passar já está no Baianão. Quem perder vai continuar na Série B e vai disputar ano que vem junto com o Colo-Colo e as demais equipes que vão estar na competição de 2026. Portanto, teremos esse duelo aí, Bahia de Feira e Fluminense, e o Itabuna, gente, no meu entendimento, não botou um pé, não. Itabuna já botou os dois pezinhos na Série A, no futebol da primeira divisão. O time do Itabuna não é pouco, não. É muito superior à equipe do Galícia e favorito para vencer os dois jogos.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Agora 6h55 do futebol regional ao voleibol mundial, hein, Fred Menezes? O Brasil joga bem e vence a Polônia na Liga das Nações de Vôlei. O Brasil finalizou a segunda etapa da Liga das Nações de Vôlei com 100% de aproveitamento. A equipe brasileira venceu aí a Polônia por 3-1 neste domingo, em Chicago, no quarto jogo da segunda etapa da competição em Chicago, nos Estados Unidos. As parciais foram de 25 a 21, 25 a 21, 21 a 25 e 27 a 25. O resultado coloca o Brasil na liderança da competição. A vitória levou a seleção aos 20 pontos, enquanto a Polônia fica com 18 na vice-liderança. O grande destaque ofensivo da partida foi o oposto, Darlan. Titular, o jogador marcou 26 pontos e foi o maior pontuador do jogo. O Cachopa fez boa partida e distribuiu bem os atacantes ao longo da partida, hein, Fred Menezes?
O voleibol brasileiro, esse ano, na Liga das Nações, o masculino principalmente, vem muito bem, né? Fez algumas partidas duras com grandes equipes, as equipes Eslovênia, Cuba, Itália, Polônia, e o Brasil nessa segunda fase venceu todas as partidas. Perdeu uma partida, um jogo duríssimo contra Cuba, né? Mas venceu para a Itália, que é o campeão olímpico, uma equipe espetacular. O Brasil conseguiu vencer por 3-2, um jogaço. A diferença é que a Itália é uma equipe já montada, formada, uma equipe já está pronta, tanto é que já é campeã olímpica, né? O Brasil não, o Brasil está com a equipe toda remodelada. Claro, tem um levantador Cachupa, jogou as Olimpíadas, alguns jogadores participaram das Olimpíadas, mas o Brasil está com a equipe, assim, os meio de redes, né? Os centrais, Flávio e Judson, são jogadores jovens, né? O ponta de rede que está arrebentando, né? O Lucas Bergman, que também é irmão de Júlia Bergman, da seleção
feminina.
São brasileiros, mas tem uma origem na Alemanha, jogador alto, né? Forte, muito novo, mais novo inclusive do que a irmã, está arrebentando nessa liga, mostrando que o Brasil pegou já no pó, né? Uhum. de quem tem condição de vencer qualquer torneio que venha pela frente. Tendência é só de crescimento, né? Jogador, tem um levantador, o Bruninho, já está aposentando praticamente da seleção brasileira, né? Então tem um jogador jovem também já entrando no lugar dele, entrando nas partidas. O Cachopa já é um jogador mais experiente também. Então, um levantador que fez uma partida muito boa ontem contra a Polônia. A Polônia é uma equipe que bate de frente sempre com o Brasil, é uma equipe de ponta do voleibol internacional, do voleibol mundial, né? Não só a Itália, Cuba, Estados Unidos, o Brasil venceu também. Então o Brasil está de parabéns. A equipe Darlan e Alan são dois irmãos que são opostos. Um pontuou contra foi o maior pontuador contra a Itália. O Darlan no jogo contra a Polônia, o Alan foi guardado, né, por conta de estar jogando muitos jogos também, feito muitos jogos nessa temporada. Aí o Darlan entrou também, fez um grandíssimo jogo. Então a gente nota que o Brasil esse ano na Liga das Nações já está mostrando que tem um voleibol como alguns anos o Brasil sempre teve. Basta agora ganhar experiência, né? Formar seu jogo, sua equipe, quem jogadores jogando junto e treinando com muito afinco, como sempre, com o Bernardinho. Então, uhum, com certeza o voleibol masculino ganha muita força e vai brilhar, né? Não só já está brilhando nessa liga, como nas futuras grandes competições mundiais. O feminino a gente já sabe que também tem uma equipe também jovem chegando, né? Várias jogadoras estão se aposentando, pessoal que ganhou tudo também, né? Do Brasil. O Brasil, essa fase de transição é difícil realmente, mas o Brasil mostra que eu acho que a única posição que ainda está precisando chegar uma coisa nova, que talvez o Brasil tenha uma certa dificuldade pela qualidade dos jogadores, ainda é tanto no masculino quanto no feminino, apesar de que no feminino as duas levantadoras, o levantamento pode ser feito para uns jogadores um pouco mais experientes. E no feminino nós temos ainda atuando, né, Macris e Roberta. Então são levantadoras do mesmo nível, jogadoras também de seleção que entram em qualquer jogo e podem fazer, né, não devem nada a levantadora nenhuma do mundo. Já o Brasil masculino precisa, já que temos muito, muito poder de fogo nos atacantes, né, meio de rede, ponta de rede, opostos, o Brasil precisa que apareça uma nova figura aí genial, para que o Brasil também passe a brigar sempre com as grandes equipes do mundo.
Pois é, olha, o Brasil jogará a terceira semana da Liga Nações de Voleibol no Japão. A seleção encara a Argentina, Japão, Turquia e Alemanha entre os dias 16 e 20 de julho. Agora 7 horas e 1 minuto, vamos para a última notícia do Gabriela Esportiva de hoje. Olha, o contrato de Coutinho com o Vasco acaba nesta segunda-feira e a diretoria aí tenta entender, ou melhor, estender o vínculo, viu, Zé Maria? O contrato de Felipe Coutinho com o Vasco acabaria hoje, né? Ele é emprestado pelo Aston Villa. O meia ainda tenta rescisão de contrato com os ingleses para assinar aí em definitivo com o clube carioca. Mas há possibilidade da rescisão contratual não acontecer. E o Vasco ter que negociar com os ingleses um novo empréstimo até o fim do ano. O Coutinho deve treinar normalmente no CT Moacir Barbosa nesta segunda-feira, último dia de contrato do atual acordo de empréstimo. O Vasco enfrenta aí o Montevideo do Uruguai em Natal no próximo dia 5 de julho. O Coutinho não faz parte dos planos do Aston Villa, assim como o clube inglês não está mais nos planos do meia. O camisa 11 vascaíno deseja seguir no Brasil e no Vasco. Ele tem o interesse aí de continuar no clube que o revelou e quer dar sequência a projetos pessoais no Rio de Janeiro. Entre eles está o Instituto Felipe Coutinho, que foi inaugurado no último mês. Para isso, o Coutinho ele negocia aí uma rescisão de contrato com o Aston Villa da Inglaterra.
É, o time dele não tem mais interesse no futebol dele, né? Ele está em fim de carreira, a realidade é essa. A tendência aí é um novo contrato com o Vasco da Gama. Vamos ver como isso vai acontecer.
Ok, agora 7 horas e 3 minutos, vamos finalizar o Gabriela Esportiva de hoje. Zé Maria, mais uma vez, eu quero agradecer, foram 20 dias aqui na bancada do Gabriela Esportiva, muito bom.
Ah, você já está batendo em retirada.
Já estou batendo em retirada, Marcos Bezerra volta amanhã a programação da Gabi, o Tony Café volta amanhã a apresentação do Gabriela Esportiva. É sempre muito bom, viu, estar com vocês aqui, é muito divertido, eu aprendo muito, me divirto muito e é sempre muito gratificante. Zé, obrigada mais uma vez.
Gratificante foi a gente conviver com a sua companhia. Durante esse período aqui no Gabriela Esportiva. Bom, nas considerações finais do programa de hoje, e não poderia ser diferente, hoje o programa é dos tricolores, né? Eu quero abraçar Marcelo Jorge dos Anjos, que é torcedor, tricolor.
Marcelo é Fluminense também?
Marcelo é Fluminense, né? Está muito feliz com a postura do time dele, né? Gente, foi talvez a mais expressiva vitória dos clubes brasileiros nesse Mundial de Clubes.
É verdade.
Não tomou gol nenhum, marcou 2 e poderia ter marcado 4.
É verdade. Estratégia corretíssima.
Então, gente, tem que aplaudir mesmo a turma do Fluminense, parabéns. E parabenizar o doutor também, né? O doutor Rabá, Antônio Carlos Rabá, tricolor doutor também.
Antônio Carlos Rabá e doutor Lúcio Salles Rabá.
Ah, os irmãos?
Os irmãos são...
São dois são tricolores
Miguel
roxos,
Miguel Rabá no, né, Rio de Janeiro, Miguelzinho, filho de Miguel Rabá, também no Rio de Janeiro. Então,
é uma família com raízes tricolores.
Tá, da mesma forma, Biquinho, né? Guilherme Menezes.
Também
Biquinho,
é tricolor?
O pai era tricolor, sócio do clube.
Seu Humberto.
Humberto, irmão dele, falecido, já também era tricolor. Família toda de tricolores também.
A turma do Fluminense, você que é tricolor, parabéns. Ninguém esperava. Veja como o futebol, ele encanta. Porque ele não é uma ciência exata.
Uhum.
Nem sempre o clube de maior investimento, entendeu, vai garantir uma vitória de um clube com investimento muito inferior.
É verdade.
Né? O futebol, ele encanta por causa disso.
Eu acho que esse é o grande diferencial do futebol. Ponto. Difícil que ocorra em outros esportes. Acontece.
Pois é.
Mas em outros esportes, quando tem um investimento muito alto, você contrata os melhores, é difícil que eles percam partidas importantes, né, com equipes inferiores.
E
no futebol isso acontece
até
muito.
Até pouco tempo eu tenho noção, torcedor do Vasco, eu tenho noção do que é sofrimento. O Fluminense, gente, passou dias amargos.
no ano passado.
Ninguém esperava nesta segunda-feira que o Fluminense estaria, como já está, Renato Portaluppi na internet, de coroa na cabeça, entendeu? Tudo isso fruto de um trabalho que colocou o Fluminense entre os oito melhores do mundo.
O futebol é seu torcedor, né, Zé?
Boa noite a todos.
Boa noite, Zé.
O futebol é seu torcedor.
Boa noite, Fred Menezes.
Carla, é com muita alegria, né? Claro, a gente só dá duas informações aqui. Luana Silva, vice-campeã no Saquarema Pro, profissional, né? Uma posição espetacular. Então a gente não pode esquecer aqui. O Brasil ficou em oitavo na Fórmula 1 com Gabriel Bartoletto, né? Então, uma posição muito difícil, quase impossível, pela equipe que ele vem correndo. Então, o Brasil deu show aí nesses esportes, né? Eu, claro, vou mandar abraço aqui para vários torcedores do Fluminense, meus amigos, né? Demostinho, Guilherme Biquinho, professor Biquinho, uma infinidade de amigos, Vicentão, meu primo, torcedor do Fluminense desde pequenininho, Zé Ricardo Muracosta, uma galera grande, tá me fugindo aqui, estou querendo me lembrar, mas recebi agora informações pelo zap de torcedores do Botafogo, né? Lilo, Luizão da Ceplac, torcedores que sofreram com o Botafogo esse final de semana e me dando, parabenizando por conta, né, do resultado hoje do Fluminense. Vou mandar um abraço aqui para a turma do Zap, Ilhéus Flu, né, em nome de Luciano, dessa galera toda aí que são torcedores do Fluminense, e claro, aproveitar aí, brindar essa turma toda e aproveitar o momento que a gente vence, né, e torcer que o próximo jogo o Fluminense também faça um grande jogo e consiga ir para a semifinal. Não vai ser fácil, mas não tem jogo fácil, né? Seria jogo difícil todos os jogos desse campeonato mundial. E assim eu me despeço por aqui. Uma boa noite, Carla. Foi um prazer tê-la aqui com a gente sempre. A gente vamos retornar a outros programas juntos aí, com certeza. Um abraço para Zé. E um abraço para Júlio César, o Imperador, que hoje ele está de enxaqueca, está tomando um medicamento por conta da dor de cabeça aí. Eita. Mas ele tem que ter cuidado, porque o problema Bayer é bom, mas tem que fazer mal só para o inseto, né? E não para o ser humano. Então tem que ter cuidado na utilização, usar EPIs, né? Então um abraço para Júlio também e para todos os flamenguistas, palmeirenses, né, botafoguenses, a turma toda do futebol. Tamo junto sempre.
Valeu, Fred Menezes. Até o nosso próximo encontro na bancada do Esportivo. O Esportivo tá ficando por aqui com as principais informações do mundo esportivo. Oferecimento Inforlaser, mais completa em recarga e suprimentos para a informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Léo do Coco, água de coco no atacado no varejo para Ilhéus e região. O Instagram é leoitaliasum e o zap é o 73998500700. Gabriela Esportiva volta amanhã às 18 horas com Tony Café.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.